Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está começando mais uma edição do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é o pastor Enoque Alexandrino Paz. Ele é coordenador de mobilização no estado de São Paulo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. E o tema da nossa conversa de hoje é sobre a viagem missionária ao sertão do Ceará, marcada aí para o dia 12 de julho. Pastor Enoque, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. Bem-vindo mais uma vez à nossa programação. O senhor já participou outras vezes, é muito bom recebê-lo novamente.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês, Michele, e todos os nossos ouvintes, né? Aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Que Deus abençoe. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez para compartilhar o que Deus está fazendo em nós e através de nós.
E eu amo ouvir essas histórias de projetos missionários que impactam, né, tantas comunidades, a vida de tanta gente. Hoje a gente vai ter mais detalhes sobre essa viagem missionária. Então, para começar a nossa conversa, pastor, conta pra gente, quando que começaram essas viagens ao sertão do Ceará, que são promovidas pela Junta de Missões Nacionais da Convenção? Desde quando vocês fazem essas viagens para lá?
A Junta de Missões Nacionais, ela sempre teve, na sua história, as viagens missionárias que são denominadas Operação Jesus Transforma, né? Mas comigo aconteceu a partir de 2015, quando eu conheci um missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor lá do Rio Grande do Norte, lá da cidade de Açu, Manuel Soares Moreira. Ele esteve aqui em São Paulo fazendo promoção missionária e ele foi até a igreja onde eu era pastor local. Eu ainda estava pastoreando a igreja local no Vale do Ribeira e lá nós o conhecemos e ele compartilhou conosco seus projetos, as suas lutas, as suas vitórias. E eu tinha participado outras vezes de outras viagens, de outras agências, mas aí eu resolvi no meu coração aceitar o desafio como pastor local de levar a minha igreja até o Vale do Açu, lá no Rio Grande do Norte. E aí então a minha igreja tinha um ônibus antigo, mas era um ônibus bem cuidado, e nós fizemos em 2015 uma viagem lá para o Rio Grande do Norte, para o Vale do Açu, onde nós participamos, eu exatamente, participei pela primeira vez dessa operação Jesus Transforma Sertão. E foi uma bênção, porque de lá para cá, um bichinho missionário me picou, me infectou, e de lá para cá nós temos feito viagens missionárias que tornaram-se maiores, né? Tomou uma proporção um pouco diferente, maior, mas como igreja local foi a partir de 2015, quando eu pastoreava a Igreja Batista em Jacupiranguinha, na cidade de Cajati.
Cajati.
Depois voltamos lá, outros anos, enfim, começou aí, 2015.
Cajati fica em qual estado? É aqui de São Paulo mesmo?
Em São Paulo, no Vale do Ribeira.
Na depois região do Registro, Vale, que legal.
Isso, Registro, Jacupiranga, Cajati.
Agora, tem um detalhe na sua fala, você disse que um bichinho te picou e a partir daí começaram as viagens, essas viagens missionárias para o sertão nordestino, sempre para o sertão. Tem algum vínculo maior? Explica para a gente.
Olha só, eu sou nordestino de nascença, eu sou paraibano de nascença. Meus pais nasceram, eu nasci também na mesma cidade dos meus pais, numa cidadezinha chamada Piancó, lá no sertão nordestino.
Piancó.
No Vale do Piancó, no nome da região, né? E meus pais sempre falaram com muita alegria das suas origens, apesar de termos vindo para São Paulo num tempo de muita dificuldade, onde a fome era muito grande no sertão nordestino, ainda é, mas sobretudo naquela época era muito mais difícil, porque não tínhamos nenhum programa social do governo que pudesse ajudar as famílias naquela época. Minha família é uma família grande. Pra você ter uma ideia, eu tenho 8 irmãos, comigo somos 9. 2 faleceram, éramos 11, na verdade, né? Então, quando os meus pais vieram para São Paulo, eles tinham uma saudade muito grande da sua cidade natal.
Sim.
Mas nunca puderam voltar. E aí Deus me incomodou, porque minha mãe falava com muita alegria da sua terra, do seu povo. E antes da minha mãe falecer, ela tinha um respeito muito grande por mim e por outro irmão e por um cunhado, que somos nós três pastores na família. E minha mãe não me chamava mais de filho. Depois que Deus me consagrou à igreja, me enviou para o campo, minha mãe só me chamava de pastor. Ô pastor, ô pastor. E ela me pediu, antes da sua morte, que eu olhasse para o seu povo, para o meu povo, com um olhar de misericórdia, que eu pudesse fazer alguma coisa para abençoar o nosso povo nordestino. E por conta disso, eu tenho empreendido bastante nas viagens para o sertão, embora eu e Edna, minha esposa, que também me acompanha, ela também é missionária da Junta, a gente vai para a Amazônia, a gente tem os nossos contatos também, viagens missionárias aqui pelo estado de São Paulo, mas o sertão nordestino é onde a gente concentra o nosso maior esforço por conta desse vínculo, né? Eu sou nordestino, minha esposa é filha de cearense também. Ela nasceu aqui em São Paulo, mas é filha de cearense. Então, nós temos essa veia nordestina por conta das nossas origens.
Que coisa linda! E a partir então de 2015 começam essas viagens, né? O senhor é à frente e mobilizando pessoas para alcançar esse povo. Explique então os desafios que vocês observavam nessas viagens, né? Para que o nosso ouvinte tenha consciência, as necessidades, a importância dessa viagem missionária nessa região.
Quando nós fomos pela primeira vez para o Vale do Açu, nós notamos algumas dificuldades que a gente encontrava em todo o projeto de plantação de igrejas. Nós chegávamos nas cidades, nos bairros onde tinham essas pequenas congregações, e a gente via a dificuldade estrutural, algumas dificuldades para o povo, né? Falta de saneamento, falta de médicos, dentistas, a fome. Que não só o Nordeste, mas em todo o nosso país a gente encontra bolsões de pobreza, mas no Nordeste o negócio é feio, né? Infelizmente é mais acentuado do que por aqui. E aí então eu comecei a pensar que nós não podíamos só fazer as viagens para fazer o que nós somos chamados por Deus, que é fazer discípulos.
Sim.
Deus nos chamou para fazermos discípulos e alcançar a todos com o Evangelho. Mas nós queríamos fazer um pouco mais. E aí, por conta dessa veia nordestina, e aí eu tenho uma frase que eu gosto muito dela, eu aprendi com o missionário ribeirinho. Ninguém pode amar mais o meu povo do que eu, que sou nordestino. E aí eu queria fazer algo mais pelo meu povo. E aí eu comecei, então, a trabalhar para levar médico, dentista. Isso ainda não era missionário da Junta de Missões Nacionais. Eu era pastor da igreja local. E aí eu queria fazer algo mais. Aí, por conta dessa minha veia de mobilização, acredito, eu conheci algumas pessoas da Junta, Márcia Salgado, e o missionário Paulo César Salgado, eles eram gestores da Cristolândia na Baixada Santista, que eu, como presidente da Associação do Vale do Ribeira, comecei a mobilizar para levar mantimentos para a Cristolândia na Baixada Santista, ali em São Vicente. E por conta dessa mobilização, Márcia falou: Pastor, por que você não vem trabalhar com a gente? E eu falei: Vamos orar. E depois de 2 anos, eu entrei na junta. Aí, quando eu entrei na junta, o negócio, que era estreito, ficou pior.
Por quê?
Porque eu mobilizava para abençoar a Cristolândia, eu mobilizava para levar minha igreja para o sertão, eu mobilizei durante algum tempo, eu levei algumas equipes para o Haiti, depois do terremoto, eu levei equipes
Uau.
de construção para construir a Casa da Esperança para crianças órfãs no Haiti, junto com a Terceira Igreja Batista de Brasília, pastor Gilberto Weigerman. E aí eu comecei a fazer isso agora como missionário da junta. Aí eu comecei a envolver as igrejas do Vale Ribeira, comecei a envolver as igrejas daqui de São Paulo, porque eu sou da Zona Leste. Eu cresci, quando eu vim do sertão para São Paulo, eu fui
Sim.
morar em Guaianazes, na Zona Leste. E eu sempre fui membro, estudei, fui enviado pela PIB de Guaianazes. E aí comecei a envolver a igreja de Guaianazes e outras igrejas que eu conhecia para a gente fazer algo maior no sertão.
Que
E
legal.
aí, eu tive no sertão novamente em 2018 e 2015, 16, 17. Em 2018, eu andando por uma cidadezinha chamada Campo Grande, um vilarejo chamado Bom Jesus, Deus falou ao meu coração: olha onde esse povo se reúne. O povo se reunia num calor escaldante nordestino, numa salinha. Não era uma sala, era uma lojinha que foi desocupada de 2,5, de 2 por 3. Era muito pequeno, muito quente, muita gente. E Deus falou meu coração andando numa caminhada de oração. Deus falou: Eu quero que você construa um templo aqui para o meu povo me adorar aqui. E aí eu falo: Deus, mas eu não tenho recurso para isso. Mas Deus continuou me incomodando: Tem que ser, quero que você construa aqui. E eu voltei. Na volta, eu encontrei dois mobilizadores voluntários aqui de São Paulo, o
Sim.
irmão Cabral e o irmão Ronaldo. Falei para eles que Deus tinha falado comigo. E eles falaram: Pastor, eu vim me encontrar porque Deus falou com a gente também.
Olha que coisa linda.
E aí eu falei: Beleza, então nós vamos fazer o que Deus está mandando. Aí eles falaram: Olha, nós vamos voltar, vamos mobilizar, o ano que vem a gente volta, compra o terreno. Eu falei: Não, Deus falou para a gente comprar agora, hoje. Aí eles: Como assim? Não, Deus mandou. Voltamos, conversamos com a equipe de voluntários que estavam lá. Todo mundo entendeu que era a direção de Deus. Fui para a cidade procurar um lugar. Encontramos um terreno na entrada do vilarejo, que era do primo de um irmão, que era o dirigente da congregação lá. Ele ligou para esse primo em Natal. Esse primo veio no dia seguinte. Começamos as tratativas e nós compramos um terreno de 800 metros quadrados. Em 3 dias.
Que história incrível.
Deus nos movimentou, os voluntários ofertaram, deu quase 5 mil, mas a proposta para compra era de 15 mil esse terreno, e eu negociei até que o terreno chegou num valor que você não vai acreditar. Compramos um terreno de 800 metros quadrados por R$7.500.
É de Deus.
Em 2019.
É de Deus mesmo. Que história incrível. Bom, esse testemunho já é bem impactante, mas a gente vai saber mais detalhes desse trabalho, dessas viagens missionárias para o sertão nordestino no próximo episódio. Então, a gente se encontra no próximo programa. Combinado, pastor?
Combinado, então. Vai ser um prazer.
Bom, se você chegou agora, é possível ouvir essa entrevista na íntegra. Vai lá no nosso site, rtmbrasil.org.br, ouça desde o início. E no próximo programa, a gente continua esse bate-papo com o pastor Enoque Alexandrino Paz, que é coordenador de mobilização no Estado de São Paulo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som e corte de câmeras, Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.